11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
A sexta-feira já deu as caras e com ela a expectativa do final de semana. Chegou sexta e você já sabe, é dia de 11 minutos aqui no Conexão. E a gente entra de sola para anunciar nosso convidado de hoje, que é o botafoguense Aldo Renato. Aldo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, pessoal do estúdio. É Isaura, Samara.
Ô, Aldo, o ano começou complicado pro Fogão, hein? No Campeonato Carioca.
Começou apertado, né? Ainda bem que ele não perdeu.
Pois é, já é uma grande coisa.
É, e o Fluminense perdeu, né, rapaz? Sei. Seu grande Fluminense.
Perdeu no Campeonato Carioca, perdeu na justiça, naquele imbróglio, no imbróglio com Gustavo Scarpa, ou seja, o ano pro Flu também promete, viu, Aldo?
É. Mas hoje, como você tinha comentado comigo anteriormente, nós vamos falar da Copa do Nordeste daqui a pouco, não é isso?
Legal, daqui a pouquinho vamos falar do Nordestão. Bom, a gente abriu aqui o 11 Minutos falando de esporte, porque é o quadro esportivo do Conexão. E quando se fala em esporte, logo vem à mente a ideia de uma disputa com regras iguais para todo mundo. Só que alguns atletas têm usado expedientes não tão nobres para disputar uma competição. Estamos falando do doping, a prática de usar substâncias proibidas que turbinam o desempenho. E nesta semana, mais precisamente na segunda-feira, tivemos o Dia Nacional do Jogo Limpo e de combate ao doping nos esportes. Acompanhe a reportagem do Floriano Filho.
Uma lei federal sancionada em 2012 instituiu o dia 15 de janeiro como data nacional do jogo limpo e de combate ao doping nos esportes. A sanção ocorreu pouco mais de 2 anos antes da Copa do Mundo realizada no Brasil. Em 2016, por conta das Olimpíadas do Rio de Janeiro, o Congresso Nacional já havia aprovado uma medida provisória do governo, relatada pelo senador Telmário Mota, do PTB de Roraima. Transformada em lei e sancionada, ela criou a Justiça Desportiva Antidopagem e atualizou a legislação brasileira para o setor.
Tornando-a mais técnica e efetiva na defesa, em âmbito nacional, dos direitos dos atletas de participarem de competições esportivas livres de qualquer forma de dopagem, de modo a atender aos requisitos acordados para sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro 2016.
É comum atletas alegarem que não sabiam da existência de substâncias proibidas em complementos alimentares, energéticos ou multivitamínicos. Por isso, o Senado Federal está discutindo um projeto de lei prevendo que bulas e materiais publicitários de medicamentos sejam obrigados a conter alertas sobre substâncias proibidas pelo Código Mundial de Antidopagem. A proposta está na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado. O relator é o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Tá aí, portanto, a reportagem do Floriano Filho. É, viu, Aldo, é importante, não é isso? Esse controle mais rígido do doping, já que o doping realmente quebra esse princípio do esporte de uma competição o mais possível igual para todo mundo.
É verdade, Adriano. Todo mundo tem que estar nas mesmas condições, vamos dizer assim, físicas, em relação à química do organismo, né? Você não pode ter, e o Floriano falou certo, você pode ter uma pessoa que ingeriu algum medicamento, alguma substância, para ter desempenho melhor, e o Floriano falou certo, é igualdade de condições, em todas as competições, né? Que isso daí está regulamentando. E não adianta vir sempre com a desculpa que tomou um remédio para uma gripe, para alguma coisa que estava sendo te incomodando, né? E essa substância favoreceu o atleta, né? Mais do que justo.
Pois é, vamos então aí aguardar os resultados deste Dia Nacional do Jogo Limpo e de Combate ao Doping nos Esportes, que é uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Agora vamos falar de bola rolando, mas antes vale registrar uma mensagem enviada pelo ouvinte Mário Miranda de Fortaleza. Ele disse que erramos aqui no 11 Minutos na semana passada ao darmos a informação de que o futebol profissional brasileiro está de férias e que a Copa São Paulo de Futebol Júnior é o único campeonato em andamento. O Mário, com toda a razão, afirma que já tem campeonato estadual em andamento, como os do Ceará e da Paraíba, sem falar na Copa do Nordeste, que também já começou. Mário, muito obrigado pelo puxão de orelhas e aproveitando o seu comentário, né, Aldo, vamos destacar aqui a Copa do Nordeste, que já começou, realmente confirmando aqui a mensagem do Mário. Copa do Nordeste que já está a todo vapor, hein, Aldo?
Eu estou até pegando a tabela aqui, são 16 times, né?
Isso.
4 grupos, né? O Ceará, por exemplo, está no grupo D, né? Que é o nosso amigo aí, ouvinte cearense, né? Lá também tem o Sampaio Correia, né? Que é um time conhecido.
Do Maranhão.
Agora, lá do Maranhão, isso, né? E eu, como bom botafoguense, fui olhar também onde estava o Botafogo da Paraíba, né, que é considerado o melhor time da Paraíba, né, tá no grupo C, onde tem o Bahia e o Náutico, né, o Botafogo da Paraíba até ganhou ontem de 1-0 do Bahia.
Esse Botafogo tá bem, tá ganhando.
Esse tá bem, ele é igual, o símbolo é igualzinho, só que a estrela é vermelha.
Isso.
Né?
Exato.
E você sabe, o Adriano, um pouco da história do Botafogo da Paraíba?
Não, fala aí.
Ele foi fundado depois da Revolução de 30, sabia? Um grupo de amigos lá, adeptos e fanáticos do futebol, resolveram fundar esse time, que devia ser um time lá, vamos dizer assim, pequeno, né? E o apelido dele lá na Paraíba é o Xerife. O mascote é um xerife, né?
Legal.
E foi o time lá na Paraíba que mais 29 títulos, entendeu? Ele tem de recorde de conquista, até o ano passado foi campeão também, tá? Em 2017 ele foi campeão paraibano. E parece ser um bom time por lá. O grande confronto dele na Paraíba é o 13, né? É o 13.
Que é de Campina Grande.
Que é de Campina Grande, né? Que ele... Agora eles chamam ele também de Obelo.
Ah, é?
Se tiver algum paraibano aí nos ouvindo, claro que deve ter lá, mandaram até uma mensagem para você aí hoje.
O Abelson, né? De João Pessoa.
Exatamente. Né? E cadê o Gesiel para falar dos times do Nordeste? Tá por aí hoje, não?
Gesiel tá de férias, merecidas férias, viu, Aldo? Inclusive, o Sport Recife dele, esse ano, boicotou, digamos assim, boicotou não, uma palavra, não é uma palavra correta, mas assim, abriu mão da Copa do Nordeste por conta aí de problemas de direito de televisão, pagamento de cota. Então, um grande ausente aí da Copa do Nordeste nesse ano, que no campo faria jus a participar da Copa do Nordeste, é o Sport Recife. Então, Gesiel Carvalho, nesse ano, vai, digamos assim, não está tão ligado na Copa do Nordeste como nos anos anteriores. Vamos
pois
aguardar.
A Copa do Nordeste, ela se desenvolve, meu Adriano, ela se desenvolve aos poucos também, né? Teve a primeira rodada a partir do dia 16, por exemplo, e a segunda rodada tem jogos no dia 31 de janeiro, tem jogos no dia 1º de fevereiro, né? E tem jogos até, né, na primeira semana de fevereiro, né? Dia 7 de fevereiro, dia 8. Então não é assim sequencial a coisa. É. Mesmo porque já deve estar rolando também, como o próprio ouvinte falou, o campeonato cearense está rolando, parece que o paraibano também, né?
É verdade.
Isso.
Inclusive, então, o Rogério Ceni, que agora treina o Fortaleza, estreou nessa semana num jogo oficial no campeonato cearense contra o Uniclinic. E o Fortaleza fora de casa ganhou por 4-0. Fortaleza, time treinado pelo Rogério Ceni.
Oh, muito bom, né? Porque não deu certo o São Paulo, lógico,
exato,
time grande. E agora vamos ver, né, se ele deslancha aos poucos, né?
É verdade. Aldo, Renato, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima.
Até a próxima. Abraço a todos aí.
Esse foi o grande Aldo Renato, torcedor do Botafogo, comentando aqui a rodada da Copa do Nordeste e contando também aí a história do Botafogo, o xerife Botafogo da Paraíba, que começou bem na Copa do Nordeste, ganhou do Bahia por 1-0 lá em Salvador. Resultado excelente aí para o Botafogo da Paraíba, time com sede em João Pessoa. 8 horas 45 minutos, esta é a hora de Brasília. Agora há pouco nós falamos aqui de um ouvinte de Teresina que estava lendo um bom livro, estava saboreando um gostoso chimarrão, ouvindo a Rádio Senado e com temperatura boa lá em Teresina, ou seja, o clima não tão quente. Faltou o nome, agora ele menciona aqui o nome, é o Adilson. Adilson, muito obrigado pela sua mensagem.